mas tu disse que o Corinthians ia amassar.
A vaca deitou. Eu achei que ia sair daqui com um resultado bom, Pretzel. Saiu com 0-0.
O Corinthians ganhou do Cruzeiro lá no Mineirão jogando muita bola.
Capri, vem cá.
O Corinthians ganhou do Mineirão. Esse é o jogo que o Corinthians tem que pegar de modelo e levar pro Maracanã domingo.
Hoje
pega aquilo lá e leva pro Maracanã.
Hoje o Corinthians era favorito, não é?
Claro que sim.
Domingo quem é o favorito?
Domingo tá aberto.
Não,
domingo não,
não
tem favorito.
Está
domingo
aberto.
É 50. Era 55 a 45 pro Corinthians,
aberto,
na minha opinião, antes desse jogo. Agora
está
é 50-50.
Eu concordo com
dois
time,
times,
está aberto.
São dois times muito parecidos.
Tudo bem, Capri.
Dois times
quem
muito
é favorito
parecidos.
Domingo agora? Depois de um desempenho ridículo
não.
Desse aqui. Domingo,
jogando
quem
em
é
casa, claro que o Vasco ao lado da torcida, o Vasco tem. Mas do ponto de vista técnico, dois times iguais, parecidos. Na ruindade. E nas poucas virtudes.
Sim, eu
na
acho...
ruindade, dois times tecnicamente frágeis e parecidos na ruindade.
Individualmente, eu acho que o Vasco tem melhores jogadores. O Raia joga muita bola. É. Hoje ele foi bem marcado, né? A defesa do Corinthians deu uma segurada nele. Mas o Andrés Gomes, se tiver um pouquinho mais de requinte na finalização, ele pode dar muito trabalho. Aquele gol que ele fez contra o Inter é um gol de um grande jogador,
pô,
né?
Tá louco.
É, então
não,
hoje, joga
bola.
Hoje faltou requinte na hora da finalização. Hoje, pra
esse
mim...
moleque é ir pra próxima Copa, não ano que
exatamente.
Vem pra outra. Prepara ele e tá
ele,
na Copa.
Ele foi o melhor jogador em campo. Agora, tecnicamente, o Vasco é superior ao Corinthians individualmente.
Mas eu queria fazer uma pergunta pra vocês aqui, ó, gente. Não é tirando... Não, talvez seja tirando um pouco do mérito do Vasco. Eu acho que hoje foi mais demérito do Corinthians do que mérito do Vasco. Porque foi um desempenho tão ridículo desses jogadores.
Escolheu o jogo também?
Vem cá.
Escolheu, na tua opinião, o jogo? Uma
não,
decisão.
Não
escolheu, né?
Até
é
queria
uma
jogar,
decisão,
mas são tão
né?
incompetentes que eles não conseguiram. Onde já se viu o cara pegar a bola? O Ramalho pega a bola, ele fica um minuto com a bola no pé. Aí ele pega e dá um passe curto, um passe de 2,5 metros, ele consegue dar no pé do Gomes. Então assim, o Corinthians escapou de perder aqui na Neoquímica Arena pelo desempenho dos jogadores e por uma noite catastrófica do Dorival. O que o Dorival... Vem cá, eu quero falar uma coisa aqui e vai ficar registrado nesse apito final. Corinthians pode chegar domingo no Maracanã, vencer, conquistar o título? Pode. Aí o Dorival vai virar gênio, aí os jogadores, vários inqualificáveis tecnicamente, vão virar craques, mas que o Dorival tá pardalzando e hoje ele pardalzou é brincadeira. O cara teve o primeiro tempo inteiro pra ver um time ridículo em campo que ele escalou mal e ele não mexe. Aí ele tem um intervalo pra ele mexer e ele não mexe.
Não, peraí, nós falamos que a escalação
volta,
era boa.
Não, aí não, ele não, volta não, com seis minutos.
Escalou mal, não.
Eu reclamei no Sport em Debate. Eu reclamei do Martínez. Você não ouviu eu falar?
Mas porque o Michael não tinha condição de jogar bola.
Dane-se.
O Fabiani falou que ele saiu
banco
e
entrou, ele
no
tinha
último jogo.
O
mas
Martínez
ele entrou
é
no
ruim.
Segundo tempo. Tá bom, então, mas... Mas na média, todo mundo elogiou a escalação
eu
do Dorival.
Eu não elogiei, Capri. Não sei se você ouviu minha opinião no Sport
todo
Debate.
Mundo elogiou.
Ué, Capri,
na
eu falei média. Mal da escalação.
Na
não gostei do Martínez jogando.
Média, gostamos da escalação do Corinthians, tirando o Martínez ali, porque
então,
o Michael não tinha condições.
Ué, Capri, mas tirando
aí
Martínez,
os boleiros não responderam em campo, ué.
Então, desculpa, Quesadinha, vou parar de falar, mas
não,
só pra
não,
falar.
Não, não,
o Dorival, ele viajou, ele pega, tem um intervalo pra mexer, não mexe, aí ele mexe com 6 minutos do segundo tempo. Ah, vai dormir, Dorival.
Sabe qual é o problema? É o técnico ter peito para barrar jogador que não tá em bom nível. Por exemplo, o Yuri não tá em bom nível. Eu não tô fazendo só crítica a ele, não.
Sim.
Eu acho que só o Bidu se salvou ali.
Mal
e o,
pra caramba,
né?
Também,
o Bidu
é
fez umas 2, 3 jogadas ali só no segundo tempo. O Memphis Depay, agora falando certo...
Ridículo.
Gente...
Jogou nada.
Não,
vergonha.
Ridículo,
patético.
Ridículo. O Garro, gente... O Garro não acertou absolutamente nada.
Nada.
Martínez é o seguinte, o Mário Sérgio falava...
É
você
ruim.
Tem um jogador ruim?
É muito ruim.
Capri, Pretzel. O Mário Sérgio falava isso pra gente. Você tem um jogador ruim, uma hora você vai olhar e vai falar
ele
assim...
acaba jogando.
É, eu não tenho o Maicon, o que que eu faço? Puts, não dá o Charles, não dá, eu vou de Martínez. Pelo menos é um cavalo bravo, vai correr. Então você é obrigado a colocar um cara desse de péssimo nível para jogar uma partida de alta né, temperatura... jogando em casa, precisando fazer o resultado. Então, eu acho
que... construir jogadas, tem um cara desse no meio campo.
Exatamente.
E
outra, atrapalhou o trabalho do Bidon.
Totalmente.
Porque o Bidon hoje ficou...
Matou o Bidon, matou o Bidon.
Ficou perdido. Então, acho que é muito na conta hoje do Dorival. E assim, a gente está aplaudindo, eu estou aplaudindo o resultado do Vasco, vir lá do Rio de Janeiro e arrancar um empate aqui, não é um resultado qualquer. Mas o jogo foi horrível, gente. Horrível. Pelo amor de Deus.
Mas o Vasco foi melhor que essa.
Jogo ruim. Ninguém chutou a gol. Ninguém chutou a gol.
Não, dentro da proposta. Dentro da proposta do Vasco, Capri, foi maravilhoso.
Não, pro Vasco foi ótimo.
Mas olhando, compreendendo
o Vasco veio aqui e amarrou o Corinthians.
Foi um jogo ruim. Foi um jogo ruim. É isso.
O Vasco pensou pra decidir em casa.
Claro. E amarrou o Corinthians. O Vasco fez um jogo extremamente correto.
E o Ronaldo falou um negócio legal. Se o Vasco tem um pouquinho mais só de qualidade, ele teria saído com a vitória hoje contra o Corinthians aqui, cara.
Porque o Diniz mastigou o Dorival.
A partir dos 21 minutos do primeiro tempo. Foi só deu o Vasco.
Ridículo.
Tá louco. Bom, daqui a pouquinho tem o gabarito, hein? Quero as notas já de Corinthians 0, Vasco da Gama também 0. Quero só ver o que vocês vão fazer com as notas hoje, hein?
Baixas.
Não me vem com notinha aqui, não.
A melhor nota é a nossa.
Tá carregando o conteúdo aqui. Já não vamos falar disso, peraí.
Quero saber a nota do Ulisses depois.
Cadê o Ulisses falando nisso?
O Ulisses se mandou, meu.
Já?
Quando era 48,5, o juiz foi até os 49, 48,5, ele já estava passando a transmissão para vocês.
Você não viu que ele deixou gravar no final? Ô, Capri!
Foi embora, o Ulisses foi embora!
Ele deixou o falso vivo aí.
Você não viu que ele deixou gravado no final? Termina o jogo aqui.
No final ele meteu, tá parado o jogo aí.
E olhou para mim no final, que jogo ruim.
Ih, deu bobeira, vem Vasco!
Deixou a caneca aqui, ó. Foi embora e deixou a caneca aqui, olha aí.
Nossa, leva o caneco aqui do Ulisses pra casa, Capri.
Aqui, ó. A caneca dele aqui, ó.
Leva o caneco dele pra casa.
Volta, Ulisses. Vem pegar chegou a caneca aqui, Ulisses. Volta. Opa! Dorival chegou. Aí, tem muitas coisas pra responder o Dorival Júnior, hein? Vamos ouvir com atenção o técnico do Corinthians. E já o Fernando Diniz vai falar também. Fala, Dorival!
Vai começar aqui, se posicionando. Vamos lá.
Vamos dar início à entrevista coletiva do técnico Dorival Júnior. Dorival, boa noite. Marco Belo, Rádio TMC. Dorival, depois que aconteceu o jogo lá no Mineirão, que o Corinthians venceu por 1-0, a imprensa falou muito que o Corinthians surpreendeu o Cruzeiro, que você surpreendeu o Leonardo Jardim no seu jeito, no jeito que você armou a equipe. Eu queria saber se hoje o Vasco surpreendeu o Corinthians, se o Fernando Diniz te surpreendeu no jeito que ele armou a equipe do Vasco.
Well, o Vasco foi bem. Não tenha dúvidas disso. Nossa equipe sentiu muito a partida de hoje. Tivemos muitas dificuldades desde o primeiro minuto, praticamente. Não conseguimos encontrar espaços na nossa troca de passes, na nossa criação. Um jogo muito diferente da maioria dos jogos que nós fizemos. Difícil até explicar alguma coisa pela preparação que foi feita. Mas eu tenho que reconhecer que sim, que nós não tivemos aí condições de sairmos daquilo que foi preparado pela equipe do Vasco. Um primeiro tempo de uma decisão onde imaginávamos e esperávamos uma outra reação, porém não aconteceu em razão disso. Nem tudo está perdido. Vamos ter calma, vamos ter equilíbrio, é um jogo de 180 minutos e ainda teremos 90 deles muito importantes lá dentro do Maracanã.
Oi, Dorival, boa noite. Bruno Cassucci, do GE.Globo. Eu gostaria de entender alguma das suas escolhas para a partida. Primeiro, a da escalação inicial, as entradas do Ranieri e do Garro. Mais do que explicar as entradas desses jogadores, eu queria entender a escolha dos atletas que saíram do time para a entrada deles e também o porquê você imaginou o Ranieri à frente da zaga e não recuando, entrando entre os zagueiros como muitas vezes você escalou nessa temporada. E também das mudanças, você mesmo reconheceu que o Corinthians não fez um bom primeiro tempo e você volta para o segundo tempo sem substituições, espera um pouco, 5 minutos e aí sim faz as duas trocas. O porquê você decidiu esperar esses minutos?
Bom, primeiro o Ranieri sempre foi titular da equipe. Eu não sei por que essa dúvida em relação à presença dele ou não. Ele estava bem, estava em condições. É um jogador que é titular. Maicon fez 2 jogos seguidos de 90 minutos e fatalmente teria sentido muito, correndo um risco muito grande, até de uma possível lesão se iniciasse a partida, tendo que atuar talvez aí mais de 45 minutos. Por que não se faz alterações às vezes no intervalo? Porque você tenta acertar a tua equipe mexendo as peças, mexendo os movimentos que nós estamos fazendo. Aí você volta, você vê que continua da mesma forma, aí você tem que tomar uma decisão. As minhas substituições geralmente não acontecem no intervalo, justamente por causa disso. Diferente daquilo que foi a partida anterior. Eu já vim determinado aqui no intervalo, faria aquelas mudanças, justamente pelo comportamento. Mas geralmente eu procuro acertar a equipe, reposicionando os jogadores, não acontecendo, aí sim eu tomo uma posição.
Dorival, boa noite. Aqui à sua direita, Luiz Fabiani, da Rádio Bandeirantes. Até que ponto não vencer o jogo da ida na Neoquímica Arena muda o seu plano de jogo para a final, que você já tinha pensado logo que se classificou diante do Cruzeiro na semifinal no domingo? E também, você imagina que haverá uma nova necessidade de trocas no time para domingo pela parte física? O Corinthians está muito desgastado para domingo, precisa trocar? Obrigado.
Olha, nós imaginávamos que poderia acontecer no jogo de hoje. O emocional foi no limite no domingo. Vasco e Fluminense também tiveram um jogo dessa forma. Porém, o nosso desgaste foi um pouquinho diferente, em razão daquilo que aconteceu dentro da partida. Nós imaginávamos que pudesse acontecer. Fizemos e tivemos todo o cuidado possível com todos os jogadores. Tudo que nós poderíamos fazer para buscarmos uma recuperação, todas as avaliações, todas as conversas com todos os atletas, foi justamente para que evitássemos uma situação como essa, em que te falta energia para poder desenvolver o seu melhor. Então, você tem que pensar aquilo que você vai fazer, ou arrisca alterações em sequência, 3, 4, 5 alterações, para que você dê um fôlego novo à equipe, ou você mantém aquilo que vem sendo feito. Por ser uma decisão, todos nós preferimos tomar essa posição em razão daquilo que nós ouvimos da maioria dos atletas. Então, assim, tentamos fazer de tudo para que completássemos a recuperação. Deu para ver que durante a partida nós tivemos dificuldades e muitos deles, com certeza, ainda não estavam na sua total condição.
Aqui Dorival, Rafael Esgrilles, Energia 97. Quando você pega o recorte da temporada, o Yuri tem 18 gols e 3 assistências. É o principal artilheiro da Neoquímica Arena. Mas quando você pega o recorte atual, de críticas da torcida, de uma baixa técnica, é claro, ele tem ido no sacrifício por ordem física também, com problemas, com lesão. Mas hoje, o que justifica a manutenção do Yuri como titular? Você poderia ter tirado o Yuri ao invés do Memphis, e o Memphis saiu e o Yuri continuou. Hoje, o que justifica o Yuri como titular?
Então vamos lá. O Memphis ficou 2 dias no departamento médico. Sabia dessa informação? Então está explicada a alteração. Segundo aspecto, nós trocamos o Ranieri, o que diminuiu a nossa altura com bolas aéreas. E foi bem no momento que o Vasco tinha acabado de colocar o Verrete, aumentando a sua estatura. Eu não podia diminuir a nossa estatura, até porque as bolas paradas já havia acontecido um lance anterior, onde haviam feito um cabeceio no pé da nossa trave. Então nós tínhamos que ter muito cuidado. Se eu diminuísse ainda um pouco mais a altura do nosso time, fatalmente, acontecendo uma nova jogada, nós teríamos um problema maior. A situação do Memphis, ele foi substituído e faltava o quê? 10 minutos para acabar o jogo. Muito pensando também num desgaste ainda maior dele, em razão do que ele havia passado, do que propriamente em outra qualquer condição. Então, tem hora que você tem que pensar um pouquinho na frente, porque se acontece a partir dali uma lesão, nós não o teríamos para o domingo. Ele vai ter 90 minutos para nos ajudar, com certeza, na partida de domingo. Alteração? Ele ser um artilheiro e nós termos confiança nele. O treinador não pode existir tão fácil dos jogadores. Às vezes vocês descartam com muita facilidade um atleta. O nosso papel não é esse. É um pouco diferente.
Dorival, aqui à sua direita, um pouco mais embaixo, Lucas Belotti da Rádio Band News FM. Você falou sobre ser um goleador, sobre ter um pouco de confiança. Eu queria te ouvir sobre o Guinegão, que viveu essa fase na temporada. Em algum momento foi o jogador mais importante do Corinthians na segunda metade. E hoje parece ser uma das últimas opções, né? Você opta pelo Dieguinho, Vitinho, Yuri, Memphis, outros atletas têm ainda até tido minutagem. E o Gui ainda não. Queria saber se você ainda não sente confiança em jogos decisivos, nessa fase decisiva, se você ainda sente que falta alguma coisa do garoto para talvez ter uma minutagem fixa nessas fases mais importantes da temporada. Obrigado.
Não, eu sinto confiança, tanto é que fui eu que lancei o jogador. Ninguém sabia quem era. Então como que eu não sinto confiança no atleta como esse? Eu sinto muita confiança nele. E só não entrou por circunstâncias. Vitinho vem vindo muito bem. Dieguinho também, tão bem quanto o Gui. Tudo é questão de tempo, momento e a necessidade da partida. Às vezes eu tenho que segurar um pouco mais o Memphis, centralizado, com a entrada do Vitinho para ter uma aproximação, o Dieguinho para abrir um pouco mais o jogo. Hoje, qualquer alteração que fizéssemos, nós teríamos dificuldades. Nós estávamos presos em todos os sentidos, com pouca energia para poder atacar, para poder jogar.
Dorival aqui, Matheus Fernandes, central do Timão. Dorival, quanto que você acha que a partida de hoje ficou um tanto pragmática para os dois lados? Times com dificuldade de criar algumas chances de ataque. Quanto você acha que isso atrapalhou em questão mental, né, de um time, dos dois times estarem um pouco nervosos? Ou você acha que foi mais uma questão física, de leitura tática? O que você avalia da partida?
Obrigado. Para mim tem um pouco de tudo. São decisões que nós estamos trazendo, já finalizando o Campeonato Brasileiro, lutando por posições, melhorando posições no Brasileiro. Depois disso, passamos a ter dois jogos fundamentais, que foram os jogos com o Cruzeiro, desgastantes ao extremo, jogados há 2 dias e meio atrás, pouca recuperação ou quase nenhuma recuperação. Nós não conseguimos ir a campo para fazermos um treino um pouco mais solto. E, de repente, a partir de hoje, com esse nível de dificuldades que nós tivemos e que o Vasco também teve. Eu acho que as duas equipes tiveram muitas dificuldades ao longo da partida. Foi um jogo muito truncado, muito travado, muito preso, com poucas alternativas e, plasticamente, muito feio de se ver.
Dorival, aqui, ó. Matheus Pojoli, Portal Meu Timão, aqui atrás, ó. Deu para perceber que o Corinthians teve muita dificuldade para sair jogando no primeiro tempo. Você, inclusive, mostrou uma irritação ali na beira do gramado. Eu queria que você tentasse explicar qual foi o grande mérito da equipe do Diniz, o demérito da equipe do Corinthians e qual foi o tom da conversa no intervalo.
Olha, não é questão de mérito ou demérito. Eles adiantaram muito bem a marcação deles. Conseguiram pressionar em alguns momentos. Nós tínhamos um corredor de saída, nós não aproveitamos. Nós estávamos tendo uma morosidade na nossa troca de passes, o que estava dificultando a nossa saída, a liberação de jogadores no meio campo, que às vezes estavam desmarcados, mas não recebiam essas bolas, justamente por essa troca um pouco morosa que nós fazíamos. Isso tudo foi dificultando, e com o passar do tempo, enervando tanto uma quanto a outra equipe, o Vasco naturalmente tendo um jogo um pouco mais equilibrado, o Corinthians necessitando acelerar e não tendo essa possibilidade de aceleração, nós mesmos dificultamos aquilo que poderia ser um jogo um pouco mais movimentado, um pouco mais dinâmico. Eu acho que nos faltou bastante isso.
Dorival, boa noite. Gabriel Braga, Identidade Corintiana. Muito foi falado aqui sobre o jogo, questões táticas, individualmente de alguns atletas. Agora, uma cena que me chamou a atenção foi ao final do jogo, a geração de imagens da transmissão flagrou um bate-boca seu com um torcedor. Você pode explicar o que gerou aquilo ali, como chegou nessa situação?
Não, obrigado. É muito simples. Eu tenho o máximo respeito pelos torcedores e entendo toda e qualquer reação, em qualquer momento, em qualquer circunstância. Agora, esse rapaz, com frequência, ele faz a mesma coisa, tanto com os jogadores quanto com os membros da comissão técnica. Hoje ele precisava ouvir de alguém uma resposta, apenas isso. Mas é o mesmo que sempre, que frequenta aquele setor ali há um bom tempo. Ele tem todo o direito de falar o que ele quiser. Agora, falando as coisas que ele falou, ofendendo, sendo ofensivo como ele foi, ele vai ouvir, porque ninguém tem sangue de barata.
Dorival, aqui, Henrique Filhote da Rádio Craque Neto. Dorival, você falou muito sobre as alterações, mas eu queria que você abordasse um pouco dos posicionamentos, principalmente na segunda etapa. Com algumas das suas substituições, em muitos momentos se viu o Carrilho mais recuado numa linha defensiva, Mateuzinho mais avançado, o André mais avançado. O que explicou essas variações táticas que, ao meu ver, pelo menos, não combinam com as características dos jogadores que estavam colocados em cada uma dessas funções? Como foi essa definição pelo André mais avançado, o Carrilho sendo o primeiro volante, o Mateuzinho aparecendo mais pelo meio, essas alterações dentro de campo de posicionamento de modo geral?
São variações necessárias para você procurar buscar espaço. Uma hora ele entra um pouco mais, uma hora ele sai. Não é você entender de características. Características eles têm, para jogarem, para virem buscar, para atacarem espaço, daí eles têm. Não é entendimento. Isso daí é uma condição normal de cada atleta. Agora você precisa encontrar variações. Em alguns momentos ele sai como um terceiro homem, em outros momentos ele adianta como um segundo homem, um pouco mais próximo do que seria o meio, o Garro, por exemplo. São movimentos que a gente precisa fazer para tentar quebrar aquilo que venha de repente neutralizando as suas possibilidades de troca de passe.
Dorival, boa noite. Yuri Medeiros da Itatiaia. O torcedor corintiano ali com certeza deixou o jogo de hoje frustrado aqui do estádio. E eu queria saber por que esse mesmo torcedor pode acreditar, pode confiar que o Corinthians vai ter uma atuação melhor e, por consequência, o título dessa Copa do Brasil. E você falou sobre o Memphis, eu só queria entender, ele teve alguma lesão, algum incômodo, ou foi o desgaste por conta da sequência de jogos que fez com que ele ficasse no departamento médico?
Não, ele teve um problema e ficou no departamento médico. Então, não teve como treinar. Um jogador, quando fica um tempo assim, é natural que também sinta um pouco o próprio momento da partida. E para evitar toda e qualquer situação, naquele instante, eu preferi uma alteração. Eu acho que o torcedor já percebeu dentro da Copa do Brasil que ele pode ter motivos para confiar nessa equipe. É só olhar todos os resultados que nós tivemos. Eu confio muito. É uma decisão. Tudo pode acontecer. Não tem nada resolvido até esse instante. Nem se saíssemos aqui hoje com uma vitória, eu estaria afirmando, eu seria leviano se afirmasse, se tivesse apostado em uma situação. Eu não tenho dúvidas que teremos um jogo diferente lá no Maracanã e com certeza com dificuldades, tanto de um quanto do outro lado.
Obrigado, Dorival. Boa noite a todos.
Bom, tá aí Dorival Júnior, entrevista coletiva do treinador corintiano. Olha, é difícil o Dorival me convencer nas coletivas. Eu acho o Dorival confuso nas coletivas. E hoje eu tinha muita expectativa em ouvir o Dorival sobre Guinegão. Não me convenceu. Eu sei que foi ele que lançou o Guinegão no time, mas não por que não jogar. Joga, Dorival? Você tem que responder por que o Guinegão não joga no lugar do Yuri Alberto, que não está fazendo nada. Essa é a resposta que nós queremos ouvir, Dorival. Ele fala, roda, roda, roda e não explica. Que você lançou o Guinegão, nós sabemos. Mas o Guinegão não joga, não entra, você não põe ele para jogar nunca. Yuri Alberto está se arrastando. Não sei se convenceu a vocês aí.
Não, mas... é isso aí mesmo. Não. Ele fala do Guinegão, mas o Guinegão fez vários gols em poucos jogos e ele tirou o menino.
Ele é contraditório.
Pois,
né?
É.
Você vê que no início até que ele dá uma admitida que realmente o time não esteve bem, né? Mas depois ele fica nessa muleta. É isso que eu falo, a gente discutiu isso no Esporte em Debate, a gente não é maluco aqui, né? Ele fica na muleta que os jogadores não estão bem clinicamente. Então, se os jogadores não estão bem clinicamente, e quem não está bem clinicamente aí? O Ranieri, certo? O Maicon hoje não iniciou o jogo por causa disso. O Yuri e o Garro também não. Então, ele não pode escalar todo mundo junto no time, pô, né? É simples. Agora, essa do Guinegão, sinceramente, né? Oi.
Oh, só para trazer para nossa audiência, muitas vezes aqui no Corinthians, vocês que foram repórteres muitos anos e ainda são... Vocês sabem que depois da coletiva, às vezes, rola aquele bate-papo informal, né? E o Dorival é um cara que gosta bastante desse bate-papo, de, enfim, não é nem de passar informações, nada, mas de falar sobre o jogo, que muitas vezes ele de um tom que muitas vezes ele não pode falar na câmera por algum certo pudor, enfim. Hoje, saiu rapidinho, não falou com a gente, é direito dele, é claro, não estou reclamando em hipótese alguma, mas a gente conseguiu fazer uma rápida pergunta, foi onde é o incômodo do Memphis? Que ele bateu muito nessa tecla, que o Memphis ficou no departamento médico e não foi a campo durante a semana. Ele respondeu, não sei, e saiu rapidinho. Então, assim, é um Dorival com uma postura, com uma conduta bem diferente em relação a outros momentos do trabalho.
Não sabe. Se ele
isso me chamou a atenção.
Sabe do incômodo, se ele não sabe do incômodo do Memphis... Não, atenção. Primeiro que é um erro de comunicação entre departamento médico e comissão
técnica. Pareceu irônico, tá, Pretzel?
É, claro. Não,
quem quiser se livrar da imprensa.
E se ele age com ironia, dizendo que não sabe onde é que é o incômodo do Memphis, ele está colocando em xeque a dor do Memphis. Essa é a minha opinião. Essa é a minha opinião.
Então eu vou contar um negócio para vocês que alguém aqui de dentro me contou um dia desses, tá? Foi até bom essa intervenção do Fabiani aí. Gente aqui de dentro do grupo, tá? É que eu não posso revelar quem, tá? Então fica só essa informação, tá? Não posso dar muitas dicas. Mas gente dentro do grupo entende que o Memphis não está se doando completamente como ele deveria se doar, tá? Aquela história, aquela minha opinião a respeito de Holanda, que na Holanda ele é um avião, né? Na Holanda ele é um leão, viu, Capri? E quando ele vem aqui, ele sempre arranja uma desculpa.
Diniz.
E não me sai da cabeça aquele jogo contra o Atlético, que ele joga só 40 minutos do primeiro tempo e depois sai, entendeu? Então, eu acho que essa relação Memphis e Dorival vai azedar. Se não azedar agora, vai azedar no ano que vem, hein? Podem escrever aí.
Bom, vamos Hugo. Ouvir o Fernando Diniz, então. Vamos pela ordem aqui. Vamos com o Diniz. Dá uma seguradinha no Hugo, aí vamos ouvir o técnico do Vasco da Gama, que é importante ouvir o treinador hoje. Vamos lá, vai, ô Milhozzi.
Talvez tenha sido defensivamente a melhor partida do Vasco, sob o meu comando. A gente foi muito obediente. Alguns jogadores, de maneira especial, o Felipe Coutinho e o Rayan, mas o Felipe, por conta da característica, se sacrificaram muito para que as coisas acontecessem do jeito que aconteceu. E por um detalhe, a gente não conseguiu vencer. A gente teve oportunidades para ganhar o jogo, mas não tem um sentimento de frustração. Tem um sentimento, de fato, de satisfação pela entrega dos jogadores por aquilo que eles produziram.
Diniz, boa noite. Tébaro, do Grupo Globo. O Vasco hoje ele teve bastante volume de jogo, terminou a partida com mais finalizações. Teve a bola na trave do Barros, o gol anulado do Rayan. Mas faltou a impressão ali, causou a impressão em alguns momentos ali que falta um pouquinho de capricho do Vasco. Talvez os jogadores ali no setor ofensivo um pouco ansiosos na hora de concluir as jogadas. Eu quero saber se você concorda com isso e de que maneira isso pode ser trabalhado. Assim, isso é treino, isso é circunstancial, isso é de cada um. Obrigado.
Ah, não, se eu for responder de uma maneira bem direta, não tem como responder porque eu não concordo. Então, não tem como falar o que você precisa fazer para melhorar em relação a isso. É um jogo de final de campeonato e a gente ficar falando uma coisa, o que vai fazer, para não tem tempo para treinar. Se fosse uma coisa desse sentido, eu ia corrigir, né? Porque não vai ter um dia para treinar, vai corrigir uma coisa dessa. Eu não achei que faltou capricho para os jogadores. O que eu acho, assim, tem um pouco a tensão da partida, mas eu acho que mais prejudicou que o campo do Corinthians é um campo diferente. É diferente para conduzir, é diferente para dominar. Você vê que muitos jogadores erraram passes, não são acostumados a errar. É quase... É um pouco parecido com o que acontece na grama sintética aqui. O campo é excelente, é muito bom, só que é um campo diferente. Ele tem um tempo diferente, principalmente essas bolas de mais precisão para botar para o jogador finalizar. E a gente, se fosse num campo que a gente está acostumado a jogar, num campo com a grama normal, eu acho que a gente tinha aproveitado melhor os contra-ataques que a gente teve e algumas construções que a gente também conseguiu no jogo e no último passe, eu concordo com você, era um pouquinho, mas não era capricho não, acho que era um pouquinho, eu na minha opinião era um pouco quando do campo que a gente errou, eu não vi os jogadores intranquilos, nem ansiosos. Um outro lance que a gente finalizou que não precisava, poderia fazer uma escolha melhor, dar um passe a mais para poder a gente finalizar um pouco mais de perto, abrir às vezes uma jogada que a gente estou de longe, podia abrir para o lado e chegar com um cruzamento com bastante jogador na área, mas de maneira geral, eu não acho, repetindo em relação à tua pergunta, eu não acho que foi falta de capricho e nem imprecisão técnica do jogador assim, para que necessite correção. Eu acho que foi um pouco talvez por conta de nervosismo, mas nem atribuo muito isso, atribuo mais ao campo.
Aqui, Diniz, boa noite. Jonathan Santos, canal BTB Esportes. O time jogou bem, até mereceu a vitória. Não é à toa que você fez as substituições de forma protocolar, né? O Verrete pelo Nuno, o Matheus França pelo Felipe Coutinho, até por conta do cansaço. Tendo em vista a postura do time hoje, o que fazer para o time não se auto-sabotar, não cair numa armadilha, ter precaução, ter pé no chão para o segundo jogo e assim conquistar esse título tão esperado? Qual é a sua ideia para que o time não venha se auto-sabotar?
Não, eu não acredito que tenha chance de se sabotar nesse sentido de relaxamento, muito pelo contrário. Os jogadores estão muito conectados, muito concentrados, dá para ver pelo vestiário. Ninguém está... seria meio assim surreal ter algum tipo de comemoração, porque não tem. Afinal, está totalmente aberto. O que a gente tem que fazer é pegar o jogo de hoje, corrigir as coisas que a gente precisa corrigir. Se você perguntasse uma coisa que a gente poderia ter feito, talvez circular a bola com mais rapidez, mais velocidade e achar mais espaços. Então, a gente tem coisa para trabalhar no pouco tempo que a gente tem até a final, mas mentalmente a gente sabe que a gente vai ter que ter o mesmo nível de concentração para mais no domingo.
Boa noite, Diniz. Matheus Reis aqui da Rádio Dimensão Esportiva. A gente acabou de ouvir da coletiva do Dorival que o jogo foi um jogo mais truncado, um sistema defensivo do Vasco bem postado, né? Por isso as dificuldades do Corinthians de conseguir os ataques. Eu queria saber de você quais os pontos mais positivos desse Vasco para a sua proposta para o jogo de hoje e o que ainda pode melhorar para o jogo da volta.
Eu acho que a gente, de fato, marcou bem. Os jogadores foram muito empenhados na marcação. A gente não ofereceu praticamente quase nada para o Corinthians em termos de chance de real de gol. E eu acho que quando a gente teve a bola, a gente, em alguns momentos, a gente podia circular mais rápido e jogar um pouco mais dentro da nossa característica de um controle, como aconteceu no jogo do Fluminense. A gente teve uma troca de passes mais acelerada para chegar com mais velocidade e com mais fluidez no ataque.
Diniz, tudo bem? Bruno Milhoz, Rádio Bandeirantes. Queria te perguntar sobre sua análise do adversário, que jogou de uma forma hoje, e se você imagina que vai ser bem diferente o jogo no Maracanã, porque o Corinthians hoje, jogando em casa, não conseguiu levar muito perigo ao Vasco. Você mencionou a segurança defensiva. Você esperava mais do Corinthians ofensivamente? Surpreendeu a falta de criatividade ou você valoriza mais o sistema defensivo do Vasco, que conseguiu não sofrer e, de certa forma, controlar o jogo hoje em Itaquera?
Eu atribuo mais ao Vasco, com certeza. O time do Corinthians é um time muito criativo, um time que tem variação e tem jogadores que decidem o jogo. Qualquer vacilo que você dá, você pode perder a partida. Eu atribuo, mas muito mesmo, à maneira como o Vasco se portou no campo. O Corinthians é um time, principalmente jogando aqui em Itaquera, é um time que consegue produzir muita coisa. E hoje a gente conseguiu neutralizar muita coisa que o Corinthians tende a fazer contra os seus adversários aqui. Agora, no Maracanã é outro jogo, não dá para saber qual vai ser a postura do Corinthians, mas eu não acho que o Corinthians vai ter uma postura muito diferente. Não é um time que modifica muito daquilo que eles fazem em casa e fora de casa.
Alô, Diniz, Danilo do Expresso 1923, boa noite. Sobre a torcida, agora que o Corinthians jogou com a sua torcida a favor, queria que você falasse um pouquinho para a torcida do Vasco, tão ansiosa, 14 anos esperando um título, tendo o Maracanã domingo, a possibilidade de levantar essa taça junto com esse grupo e você. Obrigado.
A gente conta e eu sei que eles vão estar lá, vão lotar o Maracanã e vão nos apoiar do começo ao fim. E a gente espera, de fato, jogar junto com o torcedor e corresponder à expectativa. E a gente vai se entregar ao máximo para que os vascaínos consigam sorrir ao final do jogo.
Aqui, Diniz. Boa noite.
Acho que tá bom, né? Ouvimos bastante aí do Fernando Diniz. A gente tem coisa para analisar, para comentar aqui ainda. Aos 36 minutos dessa quinta-feira. Tá passando alguém aí? Eu sei que o Hugo já passou, né, Fabiane? Mas a hora que passar aí, você dá um grito, a gente vai com você aí, tá bom?
Combinado, Capri. Já André Ramalho na zona mista.
O campo atrapalhou, hein? Olha, eu vivi para ouvir isso.
Essa foi a melhor atrapalhou. De todas.
Olha, sinceramente, eu não sei o que está acontecendo no futebol. Quando o gramado é sintético...
Não tenho o que dizer, fica quieto.
Né? Quando o gramado é sintético, Prédio, os caras reclamam. Quando joga num tapete como esse daqui, reclamam também. Ou seja, o jogador tem dificuldade, foi isso que eu entendi. para dominar a bola num gramado desse natural? Ah, sinceramente, olha, Capri, acho que a gente tá perdendo muito tempo com algumas coisas, viu? Essas entrevistas essa aí, demais, com todo o respeito, hein?
Essa com todo o respeito ao Fernando Diniz, mas essa... Fala que o gramado bom... Ele até fala, o gramado é excelente, mas atrapalhou a gente.
Entendi, ou então a tradução seja outra, tipo, os jogadores são ruins... E não conseguem jogar nem no gramado bom como esse, né? E tudo bem, né? Então, mas tenha coragem de falar, pelo menos, né?
É que eu até entendo que os caras aqui no Brasil, eles são formados em gramados ruins. Na média, os caras são formados em gramados ruins. Aí, quando vê um tapete como esse, o cara até assusta, né? Mas deveria saber jogar melhor num lugar como esse.
Mas a turma... Naqueles
gramados em teste, cheio de buraco, a bola
mas
bate,
a turma do Pelé jogava nesse gramado aí, né, Capri?
Jogava nesse, jogava nesse. Imagina a turma do Pelé nesse aqui. A turma do Pelé nesse aqui. O que eles fariam, né, atualmente? Uma loucura, né? Mas enfim, olha, tirando o gramado do Fernando Diniz e tirando... O Dorival Júnior que não consegue convencer nas explicações, no mais, algo relevante aí para vocês destacarem ou tá tudo certo?
Eu acho que no Diniz ou no Dorival? O que que tu prefere?
Não, do Dorival e do Diniz.
Eu acho que o Diniz está bem consciente, o Vasco não ganha nada desde 2011. São 14 anos nas costas, isso não é fácil. E eu vejo isso pelo time, né, que eu sempre acompanho, que é o Inter, que não ganha nada há um tempão também. E há uma pressão gigantesca por um título, por uma taça. O Vasco na situação que está, Capriotti, Quezada e Capelares, ganhar uma Copa do Brasil é meio assim, sabe que o negócio é aleatório, porque o Vasco está em recuperação judicial, a SAF foi terrível, né? O Vasco está com um condomínio de credores, né, onde tem mais de 60 pessoas esperando para receber. Então é um negócio impressionante. O Pedrinho até dizem que salvou o Vasco para evitar definitivamente algo judicial. Então se o Vasco ganhar a Copa do Brasil, é um mérito total do Diniz e desse time aí, porque... Tem que tirar o peso das costas. Não vai ser fácil. O Corinthians, eu imagino que com o Dorival não vá se expor. Vai fazer o tempo passar e vai jogar por uma bolinha. Se o Corinthians largar na frente, o Corinthians é campeão. Viu? Porque aí tudo isso que eu estou falando de todos esses anos, eles vão pesar muito diante de uma torcida que é espetacular, que é gigantesca, mas que também sente a pressão. Né? Também perde a confiança quando o Vasco está atrás. Então acho que está tudo aberto, mas eu vi o Diniz bem consciente respondendo curto, mas sabendo que o Vasco tem que passar por esse desafio com a força da sua torcida no domingo. Tudo aberto para domingo.
Se o Vasco da Gama fizer 1-0 também, eu repetiria esse comentário.
Eu acho que sim, eu acho que tem razão.
Eu
acho que tem razão.
Agora,
se o Vasco largar na frente, eu também não vejo o Corinthians com muito poder de reação.
Entre nós, eu vou fazer, só para encerrar esse comentário sobre esse tema agora, que é bem breve, né, para a gente ouvir mais gente lá na Zona Mista com os nossos repórteres. Eu vou colocar a minha mão à palmatória aqui, porque eu falei que ia ser 3-1 para o Vasco da Gama. Para o Corinthians, errei e errei feio, né? Porque não deu 3-1, errei feio. Hoje, um dos piores palpites que eu dei na minha vida.
Fabiano acertou, né?
Eu não mereço ganhar nenhum tipo de prêmio do palpitômetro. Agora, entre nós, hoje nós tivemos um empate aqui por 0-0, mas um clube foi vitorioso, o Vasco da Gama. Esse foi um resultadaço para o Vasco da Gama. Nem o mais fanático torcedor do Vasco imaginaria arrancar um resultado desse hoje aqui. Capri, um baita de um resultado para o Vasco da Gama. O Vasco da Gama salvou a decisão de domingo no Maracanã. Porque se o Corinthians faz 1-0, 2-0 aqui, 2-0, aí dificilmente o Vasco reverteria. Então... O Vasco da Gama salvou a decisão da Copa do Brasil. Abemos uma final no Maracanã com tudo aberto às 18h.
É isso aí. Abemos mesmo. Vai ser um jogaço e uma grande decisão de duas camisas gigantes agora aí, equilibrados, né? Com o Maracanã sendo o palco dessa grande decisão. João Paulo Capelanes está circunspecto, não fala mais nada.
Não, estou ouvindo vocês aí.
Não, mas não é para ouvir, é para falar.
Não sei, mas está tranquilo agora, não vamos ficar se matando agora no ar. Já falamos o que tinham que falar, está tudo bonitinho agora.
O senhor já falou tudo, não precisa falar mais nada?
Não, tenho muita coisa a dizer, mas eu estou esperando ser acionado para não bagunçar o programa, entendeu?
Ah, pô, você falando isso?
Não, não quero bagunçar o programa.
Você não quer bagunçar, entendi.
Já estou ficando com a setinha para baixo. Né? É o horário, o farolzinho já vai baixando.
chorando.
Meia-noite, 42.
Já tô sofrendo, tem que estar na Band 7h30. Deixa eu fazer as contas, quantas horas de sono eu vou ter.
Meia-noite, 42, a setinha já tá para baixo.
Setinha para baixo, é, farol beleza, baixo. Viu? Tô engolindo o martelo, igual ela abaixo também. Aqui tá feia a coisa, viu, Gabriel?
Mas olha só, eu estou desde as 5 da matina no ar.
Ah, é? 5? Não, 5 da manhã não, pô.
Ah, acordei 5 da manhã.
Mas você entrou no ar no Jornal Gente,
ah,
né?
Sim, mas...
Ah, não valoriza também, peraí, né? Pô, o Jornal Gente é 8 e pouco, 9 horas, né?
Sim, não, mas eu fui treinar,
mas
fui
correr. Mas é porque você quis, aí não joga na cara. Você que quis levantar e correr, lógico. Não vem com essa não.
Mas sem
entendeu?
Dúvida.
Tá vendo você? Você fica aí fazendo aí o coitadismo, você levantou 5 da manhã pra correr porque você quer. Isso.
Se eu não tivesse ido, eu não estaria aqui bem feliz e radiante agora aqui no apito
final. Nossa,
eu
estaria morto,
eu ia estar aqui morto, cambaleando. Como o senhor com a seta pra baixo aí.
Eu tô com a seta pra baixo.
Tá louco.
Eu preciso tomar um negócio que o Duílio e o Andrés tomaram aí.
Para com isso aí. Vai tomar nada.
Sacanagem tem prioridade.
Os caras... O senhor não vai comprar no cartão da empresa, hein? Se eu for tomar...
Vou pedir pra Jaque depositar aqui no
cartão. Não vai comprar no cartão da empresa. É o cartão da pessoa física. Não vem com conversinha, não. Com esses negócios aí. Os caras, até isso eles compravam no cartão.
É, feia coisa, hein, velho?
Nada, e não aconteceu nada até agora.
Nada. Nada. Uma hora que vai isso aí. Uma hora que vai essa vergonha aí.
Cadê o quê? Porque você tá falando de seta
pra baixo. Porque você não vê a hora pra ir no carro e ir embora.
Não, eu tô vindo aqui. Eu tô vendo a história do cartão corporativo.
Você tá pra baixo ou pra cima?
Vou falar um negócio pra você. Nem o Tadala hoje faria o Corinthians.
É, irmão. Pera aí.
Hoje o time tava bem pra baixo, né? Eles
escancaram o negócio também.
Tava bem pra baixo, né?
Para, Lelê, porque o senhor também, para aí com essa conversinha. Ô, Fabiane, cadê o povo aí, Fabiane? Cadê a boleirada? Você tá de brincadeira, os caras não estão aí, por quê?
Ó, Capri, eu acho que o André Ramalho, ele tem bastante cabelo, então pra passar o shampoo, enquanto toma o banho no pós-jogo, demora um pouquinho. Daqui a pouco ele tá vindo, mas vamos fazer o seguinte, temos
o
Hugo Souza,
ele?
Hein? É o último, mas
então
temos
vamos
Hugo
ouvir
Souza.
O Hugo Souza.
Vamos ouvir, portanto, Milhosa entrevistou ele, Hugo Souza na Bandeirantes.
Nunca vou falar isso, nunca vai acontecer isso. A gente veste a camisa do Corinthians, toda vez que a gente entra em campo, a gente nunca vai se omitir, né? A gente sabe que não foi um dia bom, né? A gente não conseguiu empenhar nosso melhor dentro do campo, a gente não conseguiu colocar nosso ritmo de jogo, mas omitir jamais a gente vai fazer isso. O que a gente precisa fazer agora é melhorar, entender o que a gente precisa... consertar e fazer um jogo melhor no próximo domingo, para que a gente possa sair feliz, se Deus quiser.
O Corinthians entrou com 8 pendurados no jogo de hoje. Eu quero saber se teve uma conversa ali com o Dorival, entre os jogadores, para chegar um pouco mais leve. Qual foi a conversa ali para não ficar ninguém de fora do jogo de volta?
Cara, é uma situação bem ruim, né? Complicada. Você ter 8 jogos e outros jogadores pendurados com uma possibilidade de ficar de fora numa final... isso atrapalha, né? Porque às vezes a gente precisa matar uma jogada, precisa chegar mais forte no lance e você não pode fazer, né? Alguns jogadores acabaram sentindo isso por medo de ficar de fora do segundo jogo, que é normal, ninguém quer ficar de fora. Eu acho que isso pode ter atrapalhado a gente até em alguns momentos onde a gente errava tecnicamente um passe ou alguma coisa na hora de reagir, para botar o pé mais firme, para fazer uma falta, fazer alguma coisa assim. Isso pode ter atrapalhado um pouco a gente. Mas que bom que não perdemos nenhum jogador e agora a gente vai para um próximo jogo com a esperança de fazer um jogo muito melhor do que foi hoje.
Hugo, no finalzinho...
Teve o Campeonato Brasileiro todinho, além de vocês estão jogando agora, teoricamente, mais 4 jogos, né? Como que é para vocês lidar com cansaço físico, cansaço mental, ainda mais nesse curto espaço de tempo entre um jogo e outro e a intensidade que vocês tiveram contra o Cruzeiro?
Cara, a gente tem profissionais altamente qualificados, a gente tem jogadores que são altamente profissionais. Então, a gente faz tudo que a gente pode fazer para que a gente possa, de um jogo para o outro, estar bem, de um jogo para o outro, estar todo mundo 100%. A equipe da parte física, eles sabem muito bem fazer esse ajuste, né, de carga. E, com certeza, a gente vai controlar da melhor forma possível para que chegue todo mundo inteiro, que é o jogo do ano e todo mundo precisa estar bem.
Hugo, a gente teve no...
Os jogadores do Corinthians, um apoiando o outro, os 90 minutos, assim como a torcida. Só que teve uma hora que a gente viu Memphis Depay e André Ramalho e até o Yuri com o Mateuzinho discutindo um pouco. O resultado acabou abalando muito a cabeça de vocês, os jogadores, ou foi alguma coisa do momento ali?
Na verdade, a gente nunca vai deixar de se apoiar. Não é porque a gente discute que a gente está deixando de se apoiar. Discussão faz parte do jogo. A discussão, ela é um tipo de chamar atenção para quem a gente melhora dentro do jogo. Faz parte. Quando as coisas não estão encaixando, a gente tenta de alguma forma puxar para cima. E isso foi o que aconteceu, né? Ninguém ali tá para brigar, a gente é muito unido. Nós somos um time que a gente é muito fechado. E o que aconteceu ali foi a gente discutindo para querer melhorar, só isso.
Hugo, o que tem que fazer de diferente no jogo de volta para que o Corinthians ataque, consiga chutar no gol? Você vendo de trás, o que você identificou de problemas de criação no Corinthians?
Bom, na verdade, eu acho que taticamente é uma resposta que vai ficar para o professor Dorival, ele vai saber explicar melhor isso. Mas eu acho que a parte técnica a gente deixou a desejar hoje, né? Muitos erros de passe, a gente acabou colocando o time deles no jogo com mais confiança. Quando a gente começa a errar, isso mina um pouco o nosso jogo. E eu acho que entre nós, jogadores, assim, a minha leitura ali é que tecnicamente a gente vai fazer um jogo muito melhor. Isso vai aproximar a gente de buscar o resultado mais fácil.
Ouvimos Hugo Souza na Bandeirantes, nada de André Ramalho por aqui, daqui a pouco ele passa e atende a imprensa. Vamos ver se vai dar tempo, se não, prometo que na programação da Bandeirantes ele aparece, hein, Capri?
Não sujou o uniforme, Hugo, hein? Não sujou o uniforme. Ele entrou com aquele laranja chamativo e saiu com laranja chamativo impecável, limpinho.
Nos chamou a atenção, né, que eu pensava vendo a imagem, viu, Fabiano? O Yuri Alberto e o Mateuzinho, depois do jogo também...
No túnel, né?
No túnel, continuaram batendo boca e feio, viu? Não foi um negócio muito amistoso. Meio que assim, o Yuri Alberto, em determinado momento, nem olhou mais pro Mateuzinho, né? Como quem diz assim, né? Não enche mais meu saco.
Agora, o Dorival ter mandado para aquele lugar o torcedor ali, né? Eu nunca vi isso com o Dorival, não, cara.
O Mano Menezes fez aquele gesto do dedo, lembra?
Mas o Dorival é um cara muito centrado, muito tranquilo. Não, eu tô dizendo porque o Dorival, normalmente, ele não entra nessa... Não tô dizendo que ele tá errado, não tô reprovando, tá, Capri? Eu acho que também quando o cara é xingado, ninguém gosta de ser xingado.
Não, ele tá errado, ele tá errado. Não, ele não tem que xingar o torcedor de filha não sei o quê e vai tomar não sei o que lá. Ele não pode fazer
isso. Nós estamos numa área aqui trabalhando. Se alguém vem xingar a gente, eu não vou admitir que me xingue. Eu tô falando de mim.
Não, o torcedor tem. O torcedor pode xingar, o torcedor pode reclamar, tem direito de fazer o que quiser. Agora, se o Dorival respondeu, é porque ele se sentiu atacado. O torcedor extrapolou um limite ali.
Não é a primeira vez.
Não é a primeira vez.
Ah, mas peraí.
Então eu não condeno. No Dorival Júnior.
Eu não condeno.
Porque se o cara tá lá, xingou, ofendeu, vai ouvir de volta.
Quem fala isso é que quando vai ser xingado também vai.
Não sei, você faz o julgamento pelas suas atitudes, não pelas atitudes dos outros. A gente tá representando aqui o Grupo Bandeirantes, se alguém vem um idiota aqui, como às vezes acontece, e faz assim pra gente, ou ameaça fazer alguma coisa, a gente vai bater no cara?
Não,
já representa uma impressão. Só que eu tô querendo te dizer.
Você pode
responder. Depende, já foi muito xingado. Eu pego e finge que não é comigo. Se o cara me agride, aí são outras questões.
Tudo bem, você faz isso.
Não é o caso do Dorival.
Mas eu tenho o direito de revidar se eu quiser, né?
Então, tudo bem. Mas eu acho que assim, o Dorival... Ô, pessoal, vem cá. Se for pro treinador xingar torcedor toda vez que ele tá saindo do campo de jogo, quando o trabalho é horroroso, como foi essa noite... Então vai todo mundo mandar todo mundo pra lá, entendeu?
Quando a perseguição é sistemática.
Você achou perseguição? O trabalho do Dorival hoje foi ridículo.
Ele falou que esse cara tá sempre ali.
Ele falou que é o mesmo.
Tá sempre ali o mesmo. E talvez hoje o cara tenha ultrapassado um limite ali que...
Qual o limite? Xingado o cara? Sei lá. Campo de futebol daqui a pouco vai poder falar palavrão também,
Eu não condeno o Dorival por isso, não.
Capri.
Foi ouvir bobagem.
O cara tá com a cabeça cheia. Empatou o jogo aqui, que é quase uma derrota.
Culpa dele também.
Hoje, tudo bem. Hoje o Corinthians saiu derrotado aqui. Bom, enfim, eu...
O Fabiani chamando lá.
De reação dos outros,
fala, Fabiani.
Por enquanto ainda não tem o André Ramalho. Eu só queria dar uma pimentada no debate de vocês. Já pararam para pensar que talvez possa ter sido a última vez que o Dorival encontrou esse torcedor que tem cadeira cativa na Oeste? Porque não tem o posto garantido pro ano que vem, hein? E aproveitou, quem sabe, a última oportunidade, ou eu hipotética acho... última oportunidade, né?
E eu acho que ele tá de saco cheio já, de tudo que tá acontecendo no Corinthians também.
Ah, então pede o boné.
Deve ser, mas ele pode ser campeão.
Todo jogo ele dá uma ofensa.
Sabe por que não quer pegar o boné?
Todo jogo.
Sabe por que não pede o boné? Porque se ele pedir o boné, ele perde a multa rescisória gostosinha, que é para receber três salários, como o Fabiano falou. Não, claro que não. Independentemente da situação aí, se for campeão ou não no final de semana, 6 milhões. Boa, Fabi, 6 milhões. Posso falar a verdade aqui? Pessoal, o Dorival pode conquistar o título no final de semana? Pode. Mas não deu liga Dorival e Corinthians,
não deu,
né?
Não deu liga.
Não deu o casamento.
Não deu. Ítalo Henrique, está ouvindo a gente. Grande Ítalo Henrique, muito obrigado pela sua audiência.
Nosso repórter lá em Goiânia. Na Rádio Bandeirantes de Goiânia.
Grande Ítalo. Grande Ítalo. Fantástico, Ítalo Henrique ouvindo a gente. Muito obrigado pela audiência. Atenção, Bruno Milhozzi, vamos lá, o seu destaque final. Faltando 9 minutos para 1 da manhã. Vai, Milhozzi.
Vamos lá, Capri. Antes do destaque, rapidinho, só uma falinha do Verrete. A gente parou e falou com o centroavante do Vasco, que entrou no finalzinho, fez o gol da classificação. Rapidinho, Capri. Vamos ouvir o Verrete.
Cara, a gente vino a tentar ganhar o jogo. E acho que se viu isso no campo, se viu reflejado isso. É, acho que a gente fez um bom jogo. Até mereceu um pouco mais que o empate. Mas o jogo final é assim, é fechado. Se ganha, se perde por detalhe. É, mas agora a gente tem a possibilidade de seguir em casa. Ainda nada está fechado. Ele tem um time muito bom, muito qualificado. E Deus quiser que dê para nós, né? Mas a gente tem que trabalhar. O papo que a gente falou aí foi de tranquilidade, ficar ligado nestes 4 ou 5 dias. Os caras que jogaram a maior parte do jogo, fazer foco na recuperação, na alimentação. A gente só tem que botar a cabeça nisso. São os últimos 4 ou 5 dias do ano. E a gente tem possibilidade de fazer história. Mas com essa tranquilidade, mas sabendo que ainda não se conseguiu nada, né?
Aí, Capri, fala do Verrete, centroavante argentino, que deve ficar no banco no próximo jogo. Aí sim, domingo, a decisão no Maracanã. O Vasco sai com missão cumprida, leva a grande final para ser definida em seu estádio diante da sua torcida. Domingão, então, às 6h30, Capri, a definição. O Vasco até lá já vai ter chegado no Rio de Janeiro, vai fazer um treino ainda durante essa semana. Na verdade, faz 2 treinos, um na sexta e outro no sábado. E aí sim, emenda essa grande decisão do domingão diante do seu torcedor no Maracanã, abarrotado. Capri.
Valeu, Milhozzi. Bom retorno aí até daqui a... Até, não, amanhã é folga do Milhozzi.
Opa!
Até sexta agora, hein, Milhozzi?
Combinado,
já no Capri, Rio de Janeiro, já caminho do Rio, hein?
É isso. Mas amanhã eu tô na programação da Rádio Bandeirantes também. Um abraço, Capri.
Valeu. Tá aí o Bruno Milhozzi, o destaque final da reportagem Bandeirantes ao lado hoje do Vasco da Gama. E aí, Fabiane, já vou pedir o seu destaque final também, Fabiane?
Acho que sim, Capri, porque sem sinal do André Ramalho por aqui ainda, já emendo em seguida. O Corinthians agora inicia o período de preparação para o duelo contra o Vasco, e o desejo do Dorival é um só. Ele quer ter pelo menos um dia para trabalhar com o time todo dentro de campo e fazer aquele treino coletivo, tentar simular um adversário com o time do Vasco, porque segundo o próprio, entre domingo e hoje, em nenhum momento ele conseguiu ter o time completo em campo. Então esse é o desejo da comissão técnica, todo mundo bem fisicamente, porque domingo é o jogo mais importante da temporada do Corinthians, sem a vantagem desejada para o jogo de ida. 0-0 na Neoquímica Arena, Corinthians precisa vencer para sair com a taça da Copa do Brasil. E com promessa de Dorival Júnior, Memphis Depay jogará os 90 minutos no Maracanã, vai ter tempo para decidir, quem sabe a bola não entra, ao contrário desta quarta-feira, sem gols na Neoquímica Arena. A gente volta na programação da Rádio Bandeirantes e a partir de sexta estaremos no Rio de Janeiro com uma equipe completa, hein, Capri?
É isso aí, a partir de sexta o nosso time já no Rio de Janeiro, falando muito dessa final de Corinthians e Vasco da Gama. E no domingo ele, Pedro Martelli, transmite a final, a decisão da Copa do Brasil.
A animação dele é empolgante.
É contagiante, né?
Motivante e empolgante.
Só duas coisas antes de liberar o Fabiani. Olha só a contradição. O Dorival, ele é aquele treinador que diz... E ele afirma aquele discurso que não tem cadeira cativa no time. Só porque o Memphis Depay deu chiliquinho quando foi substituído, que não estava jogando porcaria nenhuma, agora ele tem cadeira cativa, vai jogar os 90 minutos no jogo do final de semana. Quer dizer, e se ele tiver tão podre como ele esteve hoje, ele merece jogar? Qual o recado que você dá para os outros jogadores? Quer dizer, o bonitão holandês que recebe mais de 4 milhões por mês, ele pode ficar à disposição aí até a hora que for, mesmo não jogando nada. Mas os outros precisam correr por ele para dar alguma coisa certa. E outra coisa, chega desse discurso babaca, insuportável, que os jogadores estão cansados, que é fim de temporada. É fim de temporada para todo mundo, irmão. Foi fim de temporada pro Flamengo, agora é pro Vasco, é pro Corinthians, toda hora essa muleta, tá, que jogadorzinho tá cansado, vão pro inferno, velho. Tá chato, assume que você foi incompetente hoje, Dorival, assume, velho.
Ô Capri, o Corinthians é bipolar, mas o melhor apresentador de rádio do Brasil também é bipolar, porque ontem ele quase me agrediu com palavras quando eu disse tudo isso do Memphis. Ontem eu disse tudo isso do Memphis.
Mentira que não foi ontem.
Foi ontem?
Não, foi ontem.
Não, tava lá no bar.
Anteontem.
Hoje já é quinta-feira.
Não desvirtue. Você é um cara de pau. Eu vou comprar óleo de peroba pra esse rostinho.
Eu faço uma análise do que eu vi. O que eu vi hoje na Neoquímica Arena foi uma atuação deplorável do Memphis Depay. Mas eu sou justo.
Você é justo, eu sei que é.
Quando ele fez o gol contra o Cruzeiro,
eu também reconheci.
Você ainda bateu nele.
Não, eu reconheci.
Hoje a gente tem que bater nele, que ele foi patético.
Só que nos últimos... Agora falando super sério.
Vamos
pode
lá.
Levantar aí, Capri. E o Pretzel também nos ajuda. Nos últimos jogos ele só fez esse gol contra o Cruzeiro. O resto não existe. Vai, é só ver os números. O normal dele é hoje isso daqui, gente. Esse é o normal Corinthians no Memphis.
Atenção. Eu vou pro intervalo. Agora tem que ir pro intervalo.
Que intervalo, meu?
Que é 57
minutos. Não, peraí, meu. 57. Você tá com pressa pra ir embora?
Tô.
Só que você vai correr 5 da manhã?
Não é por isso, não. É porque o camarote está fechando aqui, ó.
Os caras já estão limpando. Não, os caras não estão com pressa, não. Eles vão ficar até 4 da manhã aqui, né, rapaziada? Tranquilo aí. Olha a carinha deles, ó.
No nosso estúdio, consequentemente. 3 minutos e eu volto aqui com o apito final. Até já.
Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Rede Bandeirantes de Rádio. No Disney Plus, a NBA ganha outra dimensão. As novas estrelas.
Ei, como ele é bom. Como ele é habilidoso.
Os astros.
Lá dentro, Stephen Curry.
E o astro rei.
LeBron!
A atmosfera é de outro planeta. NBA é nosso universo. Jogos exclusivos. Segunda, quarta e sábado. Ao vivo, no Disney Plus.
Você sabe o que faz do HG Nakata um amortecedor tão especial? É que ele foi o primeiro pressurizado do Brasil. Tecnologia que acabou tomando conta do mercado porque garante alta performance em qualquer terreno. Resumindo, sem o HG Nakata, a nossa vida seria bem mais dura a cada buraco. Guardou tudo? Não se preocupe. É só aguardar que amortecedor HG é da Nakata, a marca líder em suspensão. Fale com seu mecânico de confiança e conte com a gente. Nakata, pode contar. Desacelere. Seu bem maior é a vida.
Diz que obra é uma assombração.
Ô, Tião, tá tudo certo aí mesmo, né?
É, patrão. Tua casa tava meio esquisita mesmo. Mas, ó, trocou elétrica por tigre, não pisca mais a luz. Banheiro? Tubos não fazem mais barulho. Tudo tigre também. Inclusive, a moça loira do banheiro adorou.
Peraí, Tião. Que loira?
Com um tigre na obra. Tá tudo certo. Tudo certo. Tudo tigre.
Tá ouvindo esse som? É o seu lucro queimando com taxas abusivas. Se isso tá acontecendo com você, tá na hora de mudar de maquininha. Na Infinity Pay, além de Pix gratuito, suas taxas caem automaticamente ao vender mais de 20 mil por mês. Acima de 80 mil, elas ficam ridiculamente baixas. A partir de 0,75% no débito e 8,99% em 12 vezes. Compre já sua maquininha em infinitypay.com. Não tem aluguel e o frete é grátis.
Conheça a Soccer Hospitality. A Soccer Hospitality possui pacotes exclusivos para sua empresa, seja ela pequena, média ou grande. A Soccer Hospitality tem pacotes específicos para atender você e seus clientes na maior experiência em jogos de futebol e shows nas principais arenas do Brasil. Acesse soccerhospitality.com.br e confira. Camarote Soccer Hospitality, o melhor serviço prêmio em estádios do Brasil.
O dia a dia na AgroExpress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil, de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul AgroExpress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time, com precisão. E pela AgroExpress, sua encomenda vai de avião.
Ligue 011-2188-9000 ou pelo site braspress.com.
Manhã Bandeirantes, seu programa do fim das manhãs, com foco no seu dia a dia. Um olhar atento pela Grande São Paulo, o que acontece de relevante Brasil afora e o destaque das coisas de Brasília. De segunda a sexta, com Marco Antônio Sabino, Vitor Lupato e a sua participação. Das 10 ao meio-dia, aqui na Rádio Bandeirantes. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final.
Uma hora, um minuto, vamos lá aos destaques finais da opinião Bandeirantes aqui na Neoquímica Arena. Depois de Corinthians 0, Vasco da Gama também 0. Domingo você vai ouvir a grande final, a grande decisão, às 18 horas do Maracanã. Os dois times mais uma vez frente a frente, com a narração do Pedro Martelli, comentários de Cláudio Zaitan, Alexandre Pretzel, Leandro Quessada, Ronaldo Giovanelli. Estarei nessa também com Bruno Migliosi, com Luiz Fabiani. Antes do jogo, João Paulo Capellani já vai comandar o nosso domingo esportivo, concentração. Vai ser um super domingo, um domingo espetacular. Torcedor corintiano, não desanime, não tem nada perdido. Tá tudo aberto. Corinthians e Vasco decidem o título no domingo no Maracanã. Vamos lá, João Paulo Capellani, seu destaque final.
Arroz queimou, a vaca deitou.
Não, para com isso.
Chance do Vasco ganhar a Copa do Brasil é imensa agora.
Antes do jogo era 90-10 pro Corinthians.
Pois é.
Antes do jogo era 90-10 pro Corinthians. Agora vamos lá, agora é 90-10 pro Vasco.
Não é estatística, a gente trabalha assim.
Não é bipolar.
Eu fiz uma análise séria no Esporte em Debate, analisando que o time do Corinthians é melhor.